Ora, cá estamos, mais uma viagem, mais um dia em que estamos confinados todos. Estão a aguentar bem esta temporada em solitária?
Lindamente. Silêncio.
Está cada vez mais divertido. O meu
O número
divertimento
de.
diário atualmente é encontrar uma parte diferente da casa onde fazer esta gravação. Só para
O
não
número
ser
de
pessoas.
infectados e o número de mortos continua a aumentar, embora não tão explosivamente como em Itália e em Espanha. Isso, pelo menos, já é, em certa medida, um bom sinal, não? Ricardo.
Espero que sim, mas é continua a ser difícil. Acho que não, ainda não vemos o fundo ao tacho. Ainda ontem estava a ler um texto no Público, médicos portugueses. E a ele, acho eu, e eles dizem que, na sua perspectiva otimista, temos mais um ano disto.
Aliás, nota-se que tu já estás desesperado, Ricardo,
Estou a
porque
suspirar fundamente.
tu usas a expressão não se vê o fundo ao tacho, em vez de não se vê o fundo do túnel, não é? Portanto, tu neste momento só já pensas em comida, restaurantes, sair daí, não é?
Só metáforas relativas a enfardar, que é basicamente o que eu estou a fazer aqui em casa.
O que estamos a fazer todos, não é? Porque vamos ficar todos gordos, deprimidos e pobres, acho
Fala por ti, atenção, eu ando a esforçar-me imenso. Eu até tinha ali uma máquina no quarto de brincar dos miúdos, pô, que dá para correr uma elíptica, mas aquilo já está tão ferrugento que guincha desmesuradamente cada vez que eu corro, mas mesmo
isso é por
assim
causa
não
do
posso
peso,
fazer
se
aquilo
calhar,
horas.
não?
Hã?
Se calhar é por causa do peso. Uma elíptica guincha.
Não, então mais magrinho e tudo. Mas estou a tentar. O meu objetivo é eu saio desta quarentena, pá, com o corpo do Ricardo Agosto Pereira.
Pedro Mexia, qual é o teu exercício diário?
É pá, nenhum lavar pratos. É nenhum. Como é que se faz exercício em casa, pá? Eu tinha uma bicicleta, antigamente já não tenho. Portanto,
Podes andar na Decathlon, pá. Não
já nem
tens
pedalar
nada
posso.
a ver. Este
Diz.
senhor lá embaixo, este senhor ali, aquele senhor elegante, eu acho que o homem dentro de casa pode fazer montes de atletismo, não pode, só Ricardo?
Mas ele tem um ginásio em
Se
casa.
a casa do Ricardo é a aldeia olímpica, a minha não, pá.
Bem, o Ricardo
Mas
ficou
o Pedro
impressionado
tem
hoje.
feito um exercício, ao menos este, Pedro. Não?
Virar a
Não,
página.
não
Virar a
faço isso,
página.
pá, não faço isso.
Virar a página, não?
Vira a página, mas não vai lá, mas não
Não vais
com
lá com. Ah, não.
Vai lá
Então
com o
não,
dedo,
não
então, não.
te acontece o mesmo que
Eu gosto de
aos
ler coisas
leitores da
na mão.
biblioteca do Umberto Eco.
Pois
Eu
não.
comecei a ler Os Irmãos Karamazov, que nunca tinha lido, e é exercício, porque
Oh,
cá
Carlos, não se
estou.
diz isso. Não se diz isso. É reler. Estás a
Não, mas.
reler.
E a
Estou a ler
sinopse
mesmo.
é? A sinopse é passa-se na Rússia?
Passa-se na Rússia e são três irmãos.
Pronto, é isso.
Mas aquilo é um volume pesado, portanto, ao mesmo tempo, é um exercício de halteres. A notícia que impressionou mais o Ricardo hoje foi um caso em Espanha de idosos apedrejados.
Sim, foram idosos que tiveram de ser evacuados do seu lar porque contraíram o vírus e à chegada à localidade para onde iam, a população resolveu apedrejá-los. Eu achei um método, eu já conhecia os métodos, o nosso, por exemplo, que é contenção e mitigação do vírus, aquele que os ingleses ensaiaram, que era aquela tentativa de imunização, como é que chamava aquilo? Imunização da
Manada.
maioria. Agora este
Imunização de
do
rebanho.
que o quê?
Manada,
Exato.
imunização de rebanho. Mas alguém me corrigiu. Não, não, em português diz-se de grupo. Claro,
De
obrigado.
grupo, claro. Agora
Eu estou a dizer de manada, ainda é pior.
este método de apedrejar os doentes não me tinha ocorrido e parece-me que tem, acho, do ponto de vista médico, acho um encanto.
O Pedro Mexia esteve a ler um artigo de José Sócrates no Expresso sobre
Sim, ele agora de
o
vez em quando
papel
acho
da
que
União
vem.
Europeia.
Sim, e é um artigo, é engraçado. Aliás, nós a última vez que tínhamos falado no programa semanal, tínhamos falado num artigo do José Sócrates, era para dizer bem do artigo, estranhamente, porque era o artigo sobre o aeroporto. E ele neste, sobre o novo aeroporto, e ele neste texto faz uma série de referências à questão europeia, à questão das. Fala de várias coisas, das lideranças, dos eurobonds, da falta de solidariedade europeia. das oposições responsáveis que tiveram com os governos, e quase tudo o que diz é ou é sensato ou é relevante. E depois não resistem a falar de si, que é o tema favorito de José Sócrates, que é comparar esta situação com os seus tempos de austeridade, ou melhor, de crise, negando que a austeridade tivesse tido alguma vantagem em acabar com a crise. Não sei exatamente qual é a transposição de uma situação para a outra, mas ele fez questão de falar de si, não consegue, mesmo num texto que tem vários pontos interessantes, não consegue evitar.
A Dona Custódia, não sei se está a concordar. Esta é a Dona Custódia, não é?
É, sim, senhor, é a Dona Custódia.
Famosa Dona Custódia, porque já esteve no programa.
Já esteve. Não, ela gosta muito de ouvir gosta muito de ouvir o Pedro Mexia e eu resolvi trazê-la.
O João Miguel Tavares.
Espera lá, deixa-me só comentar uma coisa ali, Pedro. Pedro, a primeira frase do texto de Jesus Sócrates começa assim: como sempre na aflição, o mercado foge de bandada e só o Estado fica. Eu não diria que isto é propriamente uma grande manifestação de bom senso. Agora,
não, concordo. Por alguma razão, eu não citei esta.
Agora, concordo contigo. Evidentemente que este, hoje em dia, se calhar desde sempre, cada vez que Sócrates escreve é para falar dele próprio. E basicamente era para dizer que eu, em 2011, fui um desgraçado porque a Europa abandonou-me.
Não, ele diz uma coisa engraçada, que é as pessoas dizerem: ah, o que é que vai decidir a senhora Merkel? O que é que vai fazer a senhora Merkel? E supostamente num clube de, não vou dizer de membros iguais, porque sabemos que não são, mas de membros solidários, não estamos todos à espera do chefe do Estado mais poderoso. Há uma série de coisas que ele diz que são sensatas. Essa que tu citaste não é uma delas, de facto.
O João Miguel Tavares leu o artigo de Daniel Oliveira sobre a padaria portuguesa e presumo que quer polemizar.
Não, quer polemizar. Atenção, isto vem um pouco no decorrer daquela primeira frase de Sócrates e de muitas das coisas que eu tenho ouvido. Nós já referimos nisso aqui e até, em princípio, vamos falar mesmo nisso no Governo Sombra amanhã à noite. Que é esta espécie de... O pessoal à esquerda está com um entusiasmo, fica com um entusiasmo infantil por haver, hoje em dia, os gestores das empresas a precisarem da ajuda do Estado numa situação como nestas. Isto, de facto, às vezes parece-me que Portugal é uma espécie de jardim da infância. E a questão não está o Daniel Oliveira a criticar o CEO da padaria portuguesa. Porque, evidentemente, o senhor pode dizer sempre coisas que são criticáveis. A maneira é, ele utiliza aquilo com uma espécie de candura e uma espécie de satisfação por as pessoas que detêm empresas, estarem numa situação difícil e terem, aliás, vamos ver uma coisa, aquela primeira carta que foi divulgada do dono da padaria portuguesa, aquilo que ela vinha a dizer era: olha, desculpem lá, mas estas medidas que vocês colocaram para proteger as empresas não são suficientes. E tanto que não eram suficientes, que hoje já soube que o Conselho de Ministros tem um outro tipo de propostas. Há coisas
que não se podia fazer. Dizia que provavelmente não conseguiria pagar aos empregados, aos colaboradores, peço desculpa pela terminologia incorreta, no final do mês, para uma empresa de sucesso, ao fim de 15 dias não conseguir pagar aos colaboradores, já é qualquer coisa.
O que eu acho que ele queria dizer, que eu não sei, não sou amigo dele, nem... Hã?
Precisa de exigência.
Não precisa de exigência nenhuma, não só precisa de exigência para quem é mal intencionado. Quem é mal intencionado, tu precisas de exigência. Para quem não é, percebe perfeitamente. O que ele está a dizer é: eu ou me endivido para pagar aos meus colaboradores, ou se eu não me endividar, eu não tenho dinheiro. Isso não custa nada. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência do que é a gestão, que esta ideia ainda de que o capitalista é um gajo que guarda o dinheiro no cofre e que vai acumulando como se fosse o tio Patinhas, é uma coisa completamente infantil. A padaria portuguesa é evidentemente uma... Embora existam imensas padarias portuguesas e elas sejam evidentemente lucrativas, estão a abrir imensas padarias, portanto é evidente que é um negócio que ainda está em crescimento, de onde os lucros devem certamente estar a ser investidos para abrir novas padarias, e obviamente aquilo é um negócio com margens muito pequenas. Aliás, é por ter margens pequenas e por ele ter sido muito habilidoso como gestor e por eles oferecerem um bom serviço, é que essas padarias portuguesas começaram a pulular por Lisboa, como toda a gente sabe. Mas isso é porque ele é competente, não é porque ele é incompetente. As críticas que ele fez às propostas do Estado e na altura do Conselho de Ministros, em que as empresas só se tivessem uma quebra de 40% dos últimos 3 meses é que podiam aceder àquelas vantagens que foram colocadas dos layoffs, é evidente que aquilo não era praticável, e tanto não era praticável que aquilo foi mudado. E, portanto, sim, acho que há má intenção, e sim, há um entusiasmo infantil.
Mas há um historial, como sabes, por causa disso. Há um historial por trás disso. É a padaria portuguesa, desde aquelas famosas declarações muito infelizes que ele fez, há 2 anos, não sei há quanto tempo foi, a padaria portuguesa tornou-se imediatamente geradora de reações dessa natureza. Sim, qualquer coisa sobre a padaria portuguesa.
Mas ouçam lá, aquilo certamente por mim é criticável por tudo o que quiserem, um par de botas, desde colocar bolos reis no caixote de lixo, sobre a loja não sei o quê, como também ter nos sumos de laranja uns bichinhos que vinham lá de não sei de onde.
Eu estou só a enquadrar a figura e a polémica.
Agora, essa má vontade existe muito pelo país que nós somos. Porque enquanto realmente nos Estados Unidos se olha para essas pessoas e diz, olha, aqui está um gajo que teve uma ideia do caraças e está a ter sucesso com ela, cá em Portugal é sempre este olhar de uma espécie de inveja, de vez de olharem para a competência das pessoas, pela maneira como conseguiram desenvolver uma marca, estão ali sempre à procura de picuinices, muitas vezes coisas que não têm importância nenhuma. E esses dois pesos parecem-me muito evidentes.
Muito bem. No meu caso, houve duas notícias que me chamaram a atenção hoje. Uma que diz respeito ao tráfego nas autoestradas. Houve uma diminuição de 75% do tráfego nas autoestradas portuguesas desde que estamos neste regime mais ou menos quartelado. Ao mesmo tempo, soube-se que as empresas, ou melhor, as concessionárias das autoestradas se preparam para pedir uma indemnização ao Estado por causa da falta de tráfego, porque, segundo o acordo feito com o Estado, não havendo carros a passar, sentem-se o direito de ser ressarcidos. Claro. Ora, a minha pergunta é só uma, é se o estado de emergência não serve também para uma situação destas, ou seja, se não se justifica também que o Estado, nesta circunstância, diga que estamos numa situação de emergência e, portanto, que o sacrifício tem que ser repartido por todos, nomeadamente também pelas concessionárias das autoestradas. A mim pareceu-me uma boa notícia haver menos tráfego nas autoestradas, mas pareceu-me uma má notícia haver esta ideia de que será necessário ressarcir as concessionárias.
Aliás, uma das poucas boas notícias é... Uma das poucas boas notícias é a queda abrupta da poluição.
Sim. Eu estava a dizer, é apenas o Gesso que eles não têm escrito sobre isso, porque isso é que tinha valido a pena.
Porque o Ricardo andou a arrumar... O Ricardo, tanto quanto sei, andou a arrumar o estaminé e encontrou velharias interessantes.
Ah, vamos lá ver, interessante. Hoje vamos começar por esta, que se chama Bomba Atómica do Riso. É um volume interessante da coleção Bom Humor das edições Cara Alegre. Portanto, há aqui uma redundância recreativa bastante grande. É um livro que aqui eu não consegui encontrar a data.
É inspirador para um humorista?
É bastante, sim. Não consegui encontrar a data, mas a por base diz que foi editada em 1958. É uma antologia de narrativas humorísticas e tem um lema que é: se quereis boa saúde de espírito, lede de preferência literatura alegre. E é engraçado. Claro. Tem vários autores, alguns que ainda conhecemos hoje, exato. Alguns ainda conhecemos hoje, como Monteiro Lobato. Tem João Augusto Strindberg, do tempo em que os nomes ainda eram traduzidos, os primeiros nomes.
Esse autor tem tão alegre.
O texto dele não é especialmente muito alegre, é sobre... É um casal, é um bocadinho amargo, é um casal jovem sueco que deseja casar e casa, mas depois não tem dinheiro para as despesas e acaba falindo. Mas tem também P.G. Wodehouse, esse sabemos bem quem é. Tem Giovanni Guareschi, que é um autor que na juventude me alegrou muito com as suas histórias do reacionário padre Dom Camilo e do comunista da Câmara Pepone.
Isto antes de saberes que ias fazer o governo sombra connosco.
Não, já, quer dizer, antes de saber.
Antes de saber já estava o teu destino escrito.
Já estava traçado, exatamente. E tem um primeiro, abre com um texto de um autor italiano chamado Pitti Grilli, que é interessante. Já vi que não tenho tempo, o moderador está a mandar acabar.
Vimos com a bomba atómica do riso e esta sexta-feira voltamos ao estúdio, desinfetadinhos, para a emissão regular do Governo de Sombra. E até lá, enquanto isto durar, é aguentar.
Aguenta.